Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
E no Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Brasileirão, quem não tava querendo o título agora tá querendo entrar na avenida no final. Tá começando a edição número 54 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu podcast de resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Já me desculpando por não ter havido edição na semana passada, por um motivo muito simples: só teve 4 jogos no fim de semana passado, então não dava para fazer um programa de 5 minutinhos só, já que a rodada se estendeu até a quarta-feira. E também porque a gente teve um probleminha no domínio do Arena Geral e a gente teve que trabalhar em cima disso. Mas agora tá tudo ok, a rodada aconteceu, então nós vamos ver agora como foi a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, apesar de ter alguns jogos atrasados que vão ser feitos nesse meio de semana, mas agora faltam duas partidas, pelo menos, para as equipes e a definição do que vai ser decidido agora. Tá muito claro quem vai lutar pelo título, quem vai lutar pelo G4, quem vai lutar pela Sul-Americana, quem vai lutar para não cair. E nós vamos debruçar em cima dos resultados agora. Então vamos lá, jogos da semana. O pulso ainda pulsa para o Goiás, 2-0 sobre o já conformado Botafogo em Goiânia. Insistindo em jogadas pelo alto, aproveitando a estatura de Fernandão e Rafael Moura, o Goiás colocou o Botafogo na roda logo cedo. Depois de 3 chances pelo alto, enfim, Rafael Moura escorou o cruzamento do primeiro pau para abrir o marcador para o time goiano. O Botafogo só foi entrar no jogo lá pela metade da primeira etapa e com a prata da casa, que ainda tinha lenha para queimar. Aos 32, Matheus Nascimento encontra Hugo sozinho na área, mas bate torto. Sem qualquer pretensão no campeonato, o Botafogo, já rebaixado para a Série B, queria tentar fazer uma graça na segunda etapa. Com 2 mexidas do treinador interino Lúcio Flávio, sim, aquele mesmo, quase o Alvinegro marca com Luiz Otávio, com uma boa jogada pela ponta esquerda. Na sobra, o Fogão pediu pênalti na finalização de Caio Alexandre, mas o juiz não foi na dele. O Goiás, que luta para não acompanhar os cariocas na B, apenas controlava as ações e voltou a pressionar. A jogada pelo alto continuava fatal, e foi pelo alto que o Esmeraldino fechou a conta. Em jogada parecida com a do primeiro gol, Shailon levanta e Fernandão só teve o trabalho de cabecear no cantinho. 2-0. O Botafogo, em modo fim de festa, ainda viu Canu ser expulso após acertar com falta o jogador Fernandão, no lance que foi revisado pelo VAR. Goiás ainda mantém esperança de escapar do rebaixamento, já o Botafogo só cumpre tabela. O Santos joga a primeira desde o vice na Libertadores e quem pagou o pato foi o Curitiba, que foi rebaixado. 2-0 Santos na Vila Belmiro. O jogo começou num ritmo muito forte do Santos, mas que não conseguia arrematar no gol do Coxa. Aos poucos, o Curitiba equilibrou a partida e começou a assustar com Hugo Moura aos 13 e na sequência com Matheus Bueno. No entanto, bastou o Peixe acelerar um pouco o jogo para abrir o marcador. Aos 36, Marinho recebe bom passe de letra de Lucas Braga, avançou livre e tocou de cavadinha na saída do goleiro.
E gol! Gol!
A voz da rodada da semana é um gol do Santos, esse golaço do Marinho contra o Curitiba, narrado pelo André Rene, o Carequeixo, né? Do antigo Esporte Interativo, agora TNT Esportes, a mudança foi até recente. Então vamos ouvir agora o gol do Marinho, esse golaço, na voz do André Rene, da TNT Esportes.
Vamos ver o Marinho, botou na frente, Marinho pintou o golaço! Beleza de gol na Vila! botou na frente, na velocidade, o Arthur saiu do gol, e aí, cara, o Marinho meteu um golaço, porque tudo começa com um toque espetacular do Lucas Braga para ele. Veja só que tabela linda de passe do Lucas Braga pro Marinho dar um totozinho por cobertura. Um golaço do Peixe na Vila, Vitor Sérgio Rodrigues.
O Curitiba, com esse resultado parcial do primeiro tempo, estava sendo rebaixado e voltou apostando tudo na segunda etapa. Antes mesmo do primeiro minuto, Matheus Oliveira soltou uma bomba de longe, João Paulo desviou e a bola bateu no travessão. Depois do susto, o Santos voltou a equilibrar as ações aos 20 minutos com o Jean Mota, mas Arthur fez uma ótima defesa. Mesmo sem jogar bem, o Peixe não fez muito esforço para ampliar. Aos 36, Laércio desviou de cabeça após cobrança de falta de Jean Mota e Marcos Leonardo, sozinho, só completou. Com esse resultado, o Santos dá um grande passo para uma vaga na pré-Libertadores, enquanto o Coritiba oficialmente é o segundo rebaixado do Brasileirão 2020. E um resultado péssimo para Atlético Mineiro e para Bahia, 1-1 no Mineirão. O Bahia foi melhor que o mandante na etapa inicial. Chegou 4 vezes na meta atleticana, tendo bola na trave e tudo. No entanto, como quem não faz leva, o Galo aproveitou a única chance que teve. Em cruzamento de Guilherme Arana, na medida, Eduardo Sacha sobe sozinho e abre o placar. No entanto, após o intervalo, o Galo voltou a vacilar na defesa e o Bahia aproveitou dessa vez. Com 1 minuto de jogo, Rossi, em velocidade, venceu Júnior Alonso na corrida, penetrou a área e chutou com perfeição no ângulo, empatando em 1-1. O Atlético passou a dominar a bola, mas a marcação do Bahia era muito boa, dando poucas oportunidades. E o Bahia restou aproveitar os contra-ataques. Nas poucas chances que passou a marcação do Galo, o Bahia assustou com Elton, que acertou a trave no chute forte, mas não o suficiente para mudar o placar. Galo fora da briga no título definitivamente e Bahia ainda perigando o rebaixamento. Vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Geralmente, como você percebe aqui no AG Placar do Brasileirão, a gente analisa um jogo de cada vez. Só que como tivemos 2 jogos decisivos ao mesmo tempo, nós vamos analisá-los juntos. Porque sim, 2 jogos que decidem o campeonato, de uma certa forma, aconteceram no mesmo horário. E os 2 no Rio de Janeiro, olha só. Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Maracanã, enquanto Vasco e Internacional jogaram em São Januário. Antes do começo do jogo, marcas batidas. No Maracanã, Gabigol foi homenageado por ter marcado 100 gols pelo rubro-negro. Já em São Januário, Abel Braga atingiu uma marca histórica. Agora, ele é o treinador com mais partidas disputadas pelo Internacional. Bem, vamos arrolar a bola. O Internacional precisava provar que tinha gana para ser campeão. Depois do tropeço do meio de semana, perdeu para o Sport e foi para cima do Vasco. O Cruz Maltino também estava pressionado pelo Z4, mas começou recolhido. Já no Maracanã, o Flamengo resolveu dominar no início do jogo, pressionando o Corinthians na sua defesa. Lá em São Januário, um lance polêmico e importante até para a definição do campeonato acaba acontecendo. Aos 9 minutos, após cobrança de falta, Rodrigo Dourado abre o placar. E o juiz valida o gol, aguardando o VAR checar o lance. Só que tem um pequeno problema, o VAR não estava funcionando. Durante a transmissão, não havia percepção disso, mas o equipamento estava com defeito. Aos 13, depois de muita demora e reclamação, o juiz confirmou o gol, mesmo sem ter o VAR. O Inter comemorou apenas por 1 minuto, pois lá no Maracanã, o Ilharão marca o gol do Flamengo sobre o Corinthians. Lá o jogo estava também aos 9 minutos. E o jogo no Maraca estava agitado. O Flamengo ainda botou bola lá na trave com o Bruno Henrique depois disso. No entanto, o Corinthians achou um bom lance, o primeiro no time no jogo, que finalizou no gol com o Léo Natel empatando a partida. Mesmo com o empate, o Mengão continuava dominando a partida. Nos 2 jogos, o calor na primeira etapa, que afetou o Rio de Janeiro, deixou o ritmo da partida mais lento, dando pouca chance de gol para todos os 4, né? No intervalo em São Januário, a comissão vascaína reclamou muito com a arbitragem quando descobriu que o VAR ainda não estava funcionando. O Vanderlei Luxemburgo, em entrevista, afirmou que pensou até em não voltar para o segundo tempo. Olha só que coisa triste. Mas o Vasco voltou para um campo para a segunda etapa, já desesperado para tentar o empate. O mesmo aconteceu com o Corinthians lá no Maracanã, voltando no intervalo indo para cima, com esperanças de virar a partida. Foi aí que no Maracanã, Bailey é estrela de Gabigol. Aos 9, Bruno Henrique bate pro gol para a defesa de Cássio. No rebote, Everton Ribeiro passa para Gabigol desempatar. O o VAR foi chamado para checar impedimento em lance, mas, de acordo com a arbitragem e com o árbitro de vídeo, tudo certo, Flamengo novamente na frente. Os olhares então se voltam para São Januário, onde o Vasco pressiona o time colorado querendo gol. Nesse momento, na partida lá de São Januário, é revelado para a imprensa o que aconteceu com o VAR. Sabe aqueles traços de linha de impedimento que aparecem, né, quando a gente vai ver um lance que o VAR analisa, para que eles possam ver se realmente teve impedimento ou não no lance? Pois é, esse software do traço de linhas não funcionou, só ficando operacional aos 17 minutos do segundo tempo. Olha só que coisa absurda. Voltou a funcionar no momento propício, porque na pressão que o Vasco dava no Inter, um pênalti foi marcado. Cano chuta o chão e o juiz cai na dele. E o VAR viu também e confirmou o pênalti. Era a chance do Flamengo assumir a liderança e do Vasco tentar dar uma escapada, dar uma melhorada na sua briga para o rebaixamento. 5 minutos do lance para ser confirmado o VAR e o Cano vai e bate o pênalti para fora. No Maracanã, o jogo parecia decidido, o Flamengo desperdiçando várias chances e o Corinthians só se defendendo. Porém, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta saem machucados, preocupando para o próximo jogo. A sorte deles é que vai ter uma semana de descanso. Só que a apreensão em São Januário continuava, porque o Vasco estava em cima. Só que aí veio aos 50 minutos o gol de Thiago Galhardo, ampliando e matando o jogo. Um fato interessante é que Thiago Galhardo havia sido negociado com o futebol árabe e nem jogaria mais pelo Inter, mas a negociação acabou dando errado. E no seu primeiro jogo na volta, marcou e empatou a luta pela artilharia do campeonato com o Marinho do Santos e o Claudinho do Bragantino. Fim de jogo nas duas partidas, mas não na polêmica. O presidente do Vasco, após a partida, prometeu entrar na justiça para anular esse jogo por conta de falha no VAR. No entanto, o regulamento prevê que o jogo continue mesmo se tiver VAR. Em campo, temos uma decisão em vista, já que Flamengo e Inter se enfrentam na próxima rodada. Se o Inter vencer o jogo, é campeão. Se o Flamengo vencer, vai para a última rodada com vantagem para manter o caneco na gávea. Já as outras equipes estão mais complicadas naquilo que estão lutando. O Corinthians decide o oitavo lugar com o Santos no meio de semana, enquanto o Vasco periga muito de cair para a Série B. Trabalhado na base do ódio, o Palmeiras venceu o Fortaleza na volta do Verdão na frustrante viagem no Catar, 3-0 no Allianz Parque. Depois de não marcar gols no Mundial, o Palmeiras veio para cima, mesmo com o time modificado, e não deu nenhuma chance ao Leão no primeiro tempo. Aos 19, Gustavo Scarpa fez belo gol em cobrança de falta, gol que não vinha há quase 2 anos, gol de falta o Palmeiras não fazia. O Verdão manteve a pressão e aos 25 ampliou com Lucas Lima após passe preciso de Marcos Rocha. E teve mais. Aos 36, o herói da Libertadores, Breno Lopes, acerta um lindo chute de fora da área para ampliar. E poderia ter sido muito mais, pois o Verdão criou pelo menos 7 chances de perigo. O Leão nada pôde fazer com todo esse poderio. Enderson Moreira então tentou mexer no time para dar mais força ofensiva. Segurou o jogo, mas não conseguiu ir para cima. Já o Palmeiras, já estava com o resultado ganho, resolveu controlar a bola, pois tem jogo terça de novo contra o Coritiba. O Leão, controlado, tentava arriscar, mas caía no jogo travado do Palmeiras, que ainda teve chance de marcar o quarto gol com o Patrick de Paula, mas teve uma grande defesa de Felipe Alves. Resultado pouco importa para o Palmeiras, já que agora ele só aguarda a final da Copa do Brasil. Já o Leão vai ter que jogar suas fichas na próxima partida com o Bahia para tentar escapar da degola. Em duelo de Atléticos valendo vaga na pré-Libertadores, os donos da casa levaram a melhor no fim, 2-1 Paranaense contra o Goianiense. O Atlético Goianiense começou pressionando a saída de bola e dificultando a vida do Paranaense. Pregão e Furacão então começam a trocar ataques durante a primeira etapa, um jogo bem franco. Chico e Wellington Rato arriscam para as boas intervenções do goleiro Santos. A resposta do Furacão veio aos 21, que Nicão não aproveitou. Pedro Henrique, no fim da primeira etapa, perdeu ainda uma grande chance para o Atlético Paranaense. Se o jogo estava franco, mas sem gols na primeira etapa, ele ganhou emoção e gols na segunda. Após chances para ambos os lados, o Furacão abriu o placar aos 17. Thiago Heleno lança, Abner ajeita e Vitinho bate no canto para abrir o placar na baixada. O Dragão não bobeou e rapidamente empatou. Aos 25, Robertson aproveitou o cruzamento da direita e mandou de cabeça, contando com o travessão e o goleiro Santos para ajudar. O jogo seguia equilibrado e aberto, já que valia muita coisa, e o Furacão consegue a vitória na base da pressão. Aos 46 minutos, Nicão cruzou e Thiago Heleno cabeceou para a rede. O Atlético Paranaense cola na briga pelo G8. O Dragão ainda está na briga, mas bem distante. E o São Paulo, hein? Ele ainda tem chance, tudo bem que remota, e título após vencer o Grêmio fora de casa por 2-1 e de virada. Primeira vitória do São Paulo em 2021, olha só. O tricolor visitante começou comandando as ações da partida. Luan e Luciano assustaram a meta de Vanderlei com chutes colocados. No entanto, a equipe mandante começou a equilibrar as ações, mas não sem antes levar mais um susto em batida de falta de Daniel Alves. O Grêmio começou a ameaçar aos 23, quando Diego Souza bate de primeira e Volpi faz grande defesa. Mas aos 32, novamente Diego Souza mostra o seu oportunismo e aproveita um vacilo de Arboleda para receber a bola e marcar o primeiro gol da partida. A segunda etapa começou com o São Paulo querendo o jogo. O Grêmio recuou dando campo ao São Paulo, que até tinha vontade, mas não qualidade. Mas aos 17, Tietê consegue aproveitar uma sobra, bate colocada para empatar o jogo em Porto Alegre. Com esse gol, o São Paulo veio para cima de vez. Aos 22, Thiago Volpi repõe a bola com categoria. Luciano recebe e faz grande jogada individual e conta com um chute desviando em Paulo Miranda para virar a partida. O São Paulo diminuiu o ritmo e o Grêmio teve algumas mexidas. Parecia que o jogo ia acabar morgado, mas o final foi eletrizante. Daniel Alves mandou dois chutes perigosos, sendo um na trave, e Diego Souza desperdiça a falta, mandando bola na barreira. O resultado que ainda dá um fio de esperança a São Paulo, que joga sexta contra o Palmeiras em jogo atrasado, enquanto o Grêmio parece que está aguardando a final da Copa do Brasil. E o Fluminense, quietinho como quem não quer nada, ninguém lembra dele, ele já está na luta pela vaga direta na fase de grupos da Libertadores, 3-1 no Ceará fora de casa e com o show da base. Apesar disso, Ceará é que chegou com mais perigo na primeira etapa. A melhor chance do Vozão foi com Vina aos 27 minutos, com a finalização rente à trave do Fluminense. O Flu estava presente nos contra-ataques e suportando a pressão do Ceará. E essa resiliência toda foi premiada aos 44. No lance anterior, John Kennedy, olha só o nome do garoto, furou clamorosamente antes de finalizar. Na sequência, recebeu ótimo passe do Nenê e se redimiu, abrindo o placar para o Fluminense 1-0. Segundo tempo começou com o Vozão ainda em cima, correndo atrás do prejuízo. E o zagueiro Nino salvou o Fluminense por duas vezes, o Ceará podia ter virado o jogo. O tricolor se manteve na estratégia de contra-atacar e aproveitou mais uma vez aos 13 minutos. Martinelli aproveitou boa jogada de Nenê com Egídio e ampliou o placar. O Vozão ainda chegou a reagir com um gol de Vina, de pênalti aos 32, mas Samuel, 10 minutos depois, marcou de cabeça e garantiu a vitória tricolor no Castelão. Agora o Fluminense está firme na briga por uma vaga direta na Libertadores, enquanto o Ceará fica mais distante da principal competição da América do Sul. E para fechar, um 0-0 entre Sport e Red Bull Bragantino, que não foi bom, mas também não foi ruim para as duas equipes. O time pernambucano buscava se livrar de vez do rebaixamento, já o time paulista buscava se aproximar ainda mais da Libertadores. O que se viu foi um Bragantino avançando no campo do Sport, que só se defendia. No entanto, o time paulista não conseguia passar pelas linhas do Sport. Segundo tempo não mudou muito o ritmo da partida. Bragantino em cima e Sport firme na marcação. O Sport acabou abdicando os contra-ataques e nem Thiago Neves nem Claudinho conseguiram fazer muita coisa. Um 0-0 xoxo, sem graça, mas não tão ruim para ambos. Tá, eles não conseguiram seus objetivos, mas estão muito próximos disso. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na rodada de número 36. Para muitas equipes, faltam apenas duas partidas a serem realizadas na edição de 2020. Claro que tem algumas partidas no meio de semana para casar todo mundo com a rodada 36. O Palmeiras, por exemplo, joga duas vezes contra o Coritiba e contra o São Paulo. Tem Corinthians e Santos também. Então essas partidas, no final da semana que vem, vamos ter todo mundo faltando duas partidas. Então, vamos à classificação do campeonato na rodada de número 36. O líder Internacional com 69 pontos, o Flamengo em segundo com um ponto só atrás, 68, completando o G4, Atlético Mineiro e São Paulo, ambos com 62, mas como São Paulo tem um jogo a menos, ele ainda tem chance de título muito remota, mas tem. Completando a zona da Libertadores, o Fluminense com 60, Palmeiras com 56, mais dois jogos a menos, mas ele já tem uma vaga garantida, então a vaga pula para o Grêmio, sétimo colocado com 56 pontos. Quem estaria indo para a Sul-Americana nesse momento? Atlético Paranaense e Santos com 50, Corinthians com 49, Corinthians e Santos jogam nesse meio de semana, Bragantino também com 49, Ceará 46, Atlético Goianiense com 46 também. Quem está ali tentando se livrar da degola, Sport 42, Fortaleza 41 e Bahia 38. E no Z4, Vasco 37, Goiás 36 e quem já está garantido na Série B, Coritiba 28, Botafogo 24 pontos ganhos. Vamos ter alguns jogos no meio de semana, mas esses são jogos atrasados, né? De rodadas anteriores, para que todo mundo, pelo menos a maioria de todo mundo, possa ficar com dois jogos faltando para terminar o campeonato. Então a 37ª rodada começa no sábado, dia 20, com as seguintes partidas: 6h30 da noite, Coritiba e Ceará; 9 da noite, Fortaleza e Bahia; no domingo, 4 da tarde, a final do campeonato, Flamengo Internacional. Se o Internacional ganhar, ele é campeão. Se o Flamengo ganhar, vai com vantagem de título para a última rodada. Também tem Corinthians e Vasco, Sport e Atlético Mineiro. 6h15, Santos e Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense. 8h30 da noite, Goiás e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, duas partidas, Palmeiras e Atlético Goianiense, às 6 da tarde e às 8 da noite, Botafogo e São Paulo. E é isso, minha gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão da semana. Qualquer crítica, sugestão que você tem aqui para o nosso podcast, é só deixar nos comentários lá no arenageral.com.br, nas nossas redes sociais também, é só você acessar arenageral.com.br para saber mais, e também temos a comboconteudo.com, né? Combo Conteúdo, que é nosso parceiro aqui nesse projeto. É só você acessar comboconteudo.com, procurar o post desse podcast e deixar seu comentário. E também você pode conhecer outros projetos lá na Combo Conteúdo, e ajudar com financiamento coletivo lá, o crowdfunding, tem o PicPay e tem o Apoia-se. No mais é isso, um bom carnaval para você, juízo, fique em casa, a pandemia não acabou, abraço a todos e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.